Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado está Luiz Eduardo Portela, para mais uma semana com alguma volatilidade, né? Volatilidades a mercado, principalmente nesses novos tipos de ativo que a gente está observando a mercado, né, Portela?
É, a gente teve uma semana bem agitada aí para quem gosta de acompanhar as criptos, né, com uma volatilidade bem excessiva. Então depois a gente vai comentar.
Então vamos começar pela minuta da última reunião do Banco Central dos Estados Unidos. O Banco Central dos Estados Unidos vem adotando um discurso bem padrão, de que, olha, o que está acontecendo agora na inflação é um movimento temporário, a gente tem que ver uma melhora mais consistente do mercado de trabalho para que a gente comece a discutir qualquer retirada de estímulos. Na verdade, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, ele costuma repetir que, ó, ele não está nem pensando em começar a pensar no processo de retirada de estímulo. E aí, na minuta, né, na minuta da reunião, onde você dá a oportunidade para todos os membros da autoridade monetária falarem, tem um grupo dentro do comitê, a gente não sabe se é membro votante ou não, que falou que, olha, se continuar na mesma velocidade de crescimento apresentada no momento, nas próximas reuniões a gente deve começar a querer discutir o processo de retirada de estímulos, começando pelo tapering, né? E hoje, né, na sexta-feira, a gente teve um membro, o Harker, vindo confirmar de que, olha, talvez a gente no curto prazo deva querer começar a discutir como é que vai ser feito esse processo de retirada de estímulos para que ele aconteça sem atropelos, sem sobressaltos. A mensagem do Fed segue a mesma, mas tem um grupo que está começando a se mexer e que, a depender da extensão, da extensão com qual ele abranja os membros do comitê, isso pode virar no futuro uma discussão mais séria, né, Portela?
Esse tema vai ser o tema que o mercado vai olhar bem de perto, né? Por que a minuta foi importante? Porque ela liberou os membros do Fed a tocar no assunto, né? A começar a falar quando se sentem confortáveis em discutir, né? Quando vão sinalizar para o mercado a retirada de estímulo, tá? Então, a gente achou bem em linha, tá, essa frase ali na ata, mas como o mercado está bem sensível, né, ainda mais depois do número de inflação americano, que veio muito forte, né, todo membro do Fed, né, que fale alguma coisa vai gerar uma volatilidade no mercado que nem a gente viu um pouco hoje, né? A gente viu mais um dos considerados, né, rocks, né, dos que estão querendo já discutir do Fed tirar um pouco do estímulo, né, na linha do que é melhor a gente ir tirando um pouquinho do pé do acelerador para não correr o risco de lá na frente a gente ter que, né, que apertar o freio e ter uma parada brusca aí na economia, tá? Então essa discussão vai seguir, todo o número americano vai ser importante daqui para frente, tá? Só que a gente achou bem linha, gerou uma certa volatilidade no mercado. Acho que junto disso, acho que para eventos de mercado essa semana teve as criptos e caíram bastante, né? Começou com o Elon Musk, né, no tweet, toda hora falava alguma coisa sobre o posicionamento dele, juntou com a China apertando né, a vigilância ali em torno das criptos, proibindo, né, negociações. A gente teve o fisco americano falando que toda movimentação acima de 10 mil dólares vai ter que ser informada, né, para o governo. Então você começa a apertar ali o cerco, né? E por que isso, né? A gente teve um evento recente que um hacker entrou, paralisou um gasoduto importante nos Estados Unidos e pediu via resgate o pagamento em bitcoins. Então eu acho que é um mercado que vai ter que ser regulado. Eu acho que é uma tecnologia muito positiva, que vai ser a futura forma de como eles armazenam, né, as transações. Isso vai ser o futuro, mas não pode ser um instrumento, né, de isso aqui, né, que é usado para fins, como a gente viu nesse evento aí do hacker no gasoduto, né? Então, está aumentando a chance de ter uma regulamentação mais forte, é natural que o mercado fique nervoso. Né? Então a gente vai continuar vendo as realizações. Né? O Bitcoin chegou a cair em um dia 30%, né? E na semana ele está fechando em queda aí de uns 24%, 25%. Tá? E, só que apesar disso, e apesar desse mercado ser aí de trilhão de dólares já, teve uma volatilidade na Bolsa Americana, Bolsa Brasil, né, nas moedas no geral, mas acabou que durante a semana o mercado absorveu esse choque. Né? A Bolsa Americana está fechando aí no 0-0, Bolsa Brasil, né, uma pequena alta na semana. As moedas de emergência estão até fechando bem, está tirando aqui o real, né? O real está, após várias semanas de valorização, está terminando a semana desvalorizando aí 1,30%, né? Basicamente o que subiu hoje. E como destaque, eu acho que a gente pode falar que as quedas das commodities, né? Eu acho que as commodities, as agrícolas continuaram caindo, as metálicas também, principalmente o cobre, né? Muito em função da China, que além de reclamar ali da parte das criptos, começou a reclamar do forte aumento das commodities e ela tá apertando um pouquinho, né, as condições lá de liquidez para tentar não deixar esse movimento, né, contínuo. Né? Então isso acabou tendo um impacto positivo nos juros globais. Né? Toda a alta de juros que a gente viu no mercado americano voltou para onde estava antes do número de inflação, que veio mais forte. E as commodities caindo ajuda nesse ambiente de medo de inflação global, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Onde a gente está vendo a inflação muito forte, muito em função da alta das commodities. Com essa semana em queda, a gente começou a ver pela primeira vez o mercado de juros aqui. É um pouquinho mais calmo, né? Um fechamento aí da curva, podendo sinalizar aí que o pior da inflação, né, a gente pode estar passando pelo pior momento da inflação aqui no curto prazo. Tá?
Então, só para a gente continuar lá fora, a gente continua com toda a discussão dos problemas de supply chain. A gente teve os dados de PMI, tanto da Europa, né, seja a França, a Alemanha desagregadamente, ou da Europa como em conjunto. A gente teve o número do Reino Unido, de PMI, a gente teve o número dos Estados Unidos, a gente também teve o número do Japão. Todos mostram que o setor de serviço, de alguma forma, bem melhor, mais especificamente em Estados Unidos e na Europa, né, o setor de serviços ganhando muito impulso com a abertura das atividades econômicas. Mas na parte de manufaturas, a gente começa a ver algumas reclamações que a gente via no Oriente, né, onde você teve paralisação de produção de algumas fábricas de automóveis por conta de falta de semicondutores, começando a afetar, por exemplo, principalmente a Alemanha, que é o coração da produção de veículos no Ocidente. E aí isso, de alguma forma, afetou o indicador de PMI, é uma falta de peças que bate numa redução na produção momentaneamente até o momento em que normalize essa oferta de semicondutores e volte tudo ao normal. Além disso, a gente seguiu vendo também, não só nos Estados Unidos, também como nos outros países, uma dificuldade de recontratar mão de obra. Né? As pessoas ainda não estão se sentindo seguras para voltar a sair de casa e normalizar suas atividades, ainda mais levando em consideração que eles têm auxílio do governo, e isso gera uma dificuldade na hora de recontratação de mão de obra. Então, acho que esses são os pontos principais do global. Aí a gente entra em Latam, a gente teve a eleição da Constituição do Chile, né, para fazer uma nova Constituição, no qual o partido no poder, que é mais ligado à direita, fez menos de um terço dos votos. Esse fazer menos de um terço dos votos significa que eles não vão ter poder de barrar pautas mais populistas ou mais gastadoras de recursos, o que leva a uma perspectiva de piora no fiscal do Chile. Além disso, a gente tem a continuidade dos protestos na Colômbia, protestos bem violentos, bem significativos. Isso tudo levou a um downgrade na nota na nota de investimento da Colômbia, que é preocupante, e de alguma forma afeta a dinâmica dos países de América Latina como um todo. No Brasil, a gente teve na semana a aprovação da MP da Eletrobras na Câmara, ela vai para o Senado, ao que tudo indica, vai conseguir andar e passar no Senado. Eu acho que isso é uma vitória, né, você conseguir fazer andar essa MP da Eletrobras. E na questão de revisão de números de crescimento para cima no Brasil, que a gente já vem comentando, o que a gente observou hoje é que na reavaliação bimestral do orçamento brasileiro, o governo brasileiro começou a usar um PIB mais forte também, ele reavaliou algumas despesas e a gente está com um déficit primário esperado muito melhor para o final do ano do que a gente tinha anteriormente. Então mostra que mesmo em um cenário de pandemia bem negativa, pandemia que demanda mais recursos públicos para a população, a gente vai conseguir chegar ao final do ano com um déficit primário bem mais baixo do que foi no ano passado e bem mais baixo quando a gente faz um comparativo com outros países. Então acho que esse é um ponto positivo para o Brasil que a gente vai começar a observar agora, né, Portela?
Além disso, para complementar a agenda de Brasil, esteve a semana da CPI no Senado, que acho que o grande evento era o Pazuello, que acabou se saindo bem, né, dadas as expectativas, né, todo mundo achava que ia ser um desastre, e ele com o habeas corpus ele conseguiu se manter ali firme, sem gerar acho que grandes consequências. Continua saindo pesquisas, né, mostrando o Lula bem à frente na disputa eleitoral. Não acho que o mercado vá olhar para isso ainda no curto prazo, ainda mais com toda a sinalização do Lula de que vai ir para o centro, né? Então hoje teve uma matéria que almoçou com o Fernando Henrique, então todo mundo sabe que para vencer essa eleição você tem que caminhar para o centro, né? Ninguém aguenta mais os extremos, tá? Mas teve esse evento também, não acho que vai fazer preço ainda no mercado, mas o tom tá muito positivo, como o Tomás falou, os números estão bem surpreendentes, né? A própria dívida PIB, a previsão agora é terminar o ano 85%, lembrando que todo mundo falava em 100%, né? Ano passado, está com 85% agora, e a gente segue animado com o Brasil, tá? A gente segue aqui com a maior posição aqui, comprado em bolsa. Eu acho que o dólar aqui também tem espaço para caminhar ali para perto de 5. E agora, com a queda das commodities, acho que o mercado de juros pode ficar um pouquinho mais calmo daqui para frente.
Bom, semana que vem a gente deve ver a votação da reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e também ver o desenrolar da questão do PLM e dos orçamentos. Então é isso. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana.
Bom final de semana. Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.